prepare-se para encrenca.
Encrenca em dobro.
Para proteger o mundo da devastação.
Para unir as pessoas de nossa nação.
Para denunciar os males da verdade e do amor.
Para estender nosso poder às estrelas.
É o Jorge.
Zé.
É o Anime Sphere decolando na velocidade da luz.
Renda-se agora ou prepare-se para lutar.
Lutar, lutar, lutar. Aqui é o Álvaro e é isso aí.
Isso aí.
Caramba, a gente conseguiu gravar de primeira, não acredito.
Eu falei pra você que eu sabia o bagulho de cor, velho.
Ah, sabia, né? Só pulou um pedaço. Ah.
Eu esqueci só. Eu só relembrei.
Jeito de viver, quem nunca foi igual. A minha vida é fazer o bem vencer o mal.
E aí, otakus, otomes e similares, nosso episódio especial número 30. E eu acho que vocês conseguiram entender sobre o que, que a gente tá falando, né? Nada mais, nada menos que Pokémon.
Demorou.
Aproveitando que também a gente tá na febre de uns joguinhos aí de Pokémon, a gente aproveitou e vai fazer um especial sobre Pokémon, primeira parte, né? Sobre a primeira temporada e a primeira geração de Pokémons.
Nada mais, nada menos do que a franquia de jogos e animes de maior sucesso da história da humanidade.
Exatamente. E uma das que mais faturou, né?
E essa... Não, é a que mais faturou.
Ah, então,
é aproximadamente 20 bilhões de dólares rendeu a série Pokémon.
É, faz os cálculos aí pra você saber quanto sai isso daí em games.
Ah, dá pra comprar um império japonês, cara.
Ah, não duvido não. Porque o que ficou de jogos, brinquedos, anime, mangá e whatever, bicho.
Tem mangá, cara?
Eu
nunca vi fisicamente um mangá do Pokémon.
Inclusive, nós temos aí um mangá que tá em andamento e um que vai ser lançado, do Black and White.
Não, e tipo assim, toda temporada, né, todo jogo que lança, tem uma nova rodada de anime, né, e do mangá.
Exatamente.
Nada, são aí quase 20 anos aí de anime de mangá do Pokémon.
Quase 20, esse ano completa 20.
É, esse ano completa 20 anos. Mais precisamente, mês passado, né? Em fevereiro, completou 20 anos dos jogos, né?
Sim, 20 anos dos jogos. O anime
ano
completa,
que vem, completa 20.
20
anos.
É, o anime completa o anime. 20 anos no ano que vem. 20 anos do primeiro episódio, né?
Sim.
E a gente tem aí já 20 anos de jogos de Pokémon. Começando pelo Vermelhinho Verde, no Japão, em 96.
Pokémon digitais, Pokémon são campeões.
Acho que você tá misturando um pouco as coisas, né, velho?
Vocês lembram qual foi o primeiro contato que vocês tiveram com...
Emulador.
Com... É, não, acho que todo mundo, né?
Não, mas os jogos, viu o anime?
Os jogos. O anime foi, eu acho, na Record mesmo, quando passou, cara. Quando
exatamente.
Passava no programa da Eliana, mano.
Exatamente.
Eu lembro do primeiro episódio que eu assisti, velho.
Eu assisti o primeiro episódio mesmo.
A primeira vez que eu assisti era um episódio do... Tipo um carinha que fez um estádio alternativo lá.
Ah!
E ele tinha um Sanchu.
Ah, tá. O episódio lá do maluquinho. Ele lutou 100 vezes pra poder sair pra buscar as insígnias.
É, tipo o Saitama, né? Dos Pokémon.
É. Saitama tá na conta. É a conta do 100. É só fazer 100 vezes as coisas que dá certo.
Episódio número 8, viu, Zé? Caiu pra Liga Pokémon.
É bom que o Jorge, ele sabe tudo, mano.
É.
O Jorge é a Wikipedia.
Nada que uma aba aberta com a lista de episódios na Wikipédia não existe.
Mano, mas se o Marcos estivesse participando, era capaz dele falar, não, esse aí é o episódio tal, que não sei o quê.
Mas é justamente.
Eu sinceramente, porque cara, é que a gente já entra também, tipo, a gente já pode entrar numa das coisas meio polêmicas da série, que é que Pokémon não evolui.
Como assim?
Não, o que eu... É, vamos ver assim. Pega agora o Digimon. O Digimon o 2 lá também, o Digimon 3 agora. Que os personagens evoluíram, né? Tem a história deles evoluindo bastante. Aí você pega Pokémon, salva o Ash com 12 anos pro resto da vida ainda.
É, na verdade ele ficou com 12 anos até a temporada que era ligada à quinta geração. Depois que subiu pra sexta lá na Terra de Kalos, agora ele apareceu com 16.
Oh, meu Deus.
É, aí o olho dele tá vermelho agora, né? O negócio...
É, tá meio avermelhado. Ele tá mais alto. E parece que o Pikachu encolheu. Parece o nosso salário.
Porra, 20 anos depois, né? 20 anos pra uma série evoluir, cara.
Não, mas...
É, mano, acontece.
Ah, você pode...
Pega aí umas séries que tem 1000 anos aí não evolui, tipo um farteio.
Vá se lascar, Zé.
Começou.
Começou cedo hoje.
Começou.
O fato é que eles deixaram o Ash mais velho justamente por causa do mimimi dos fãs. Porque assim, passaram-se 15 temporadas de Pokémon... E nada de o Ash ficar mais velho. Aí subiu da 16ª pra frente, aí é outra história.
É, não só ele, como todos da série, né? Ninguém fica velho naquilo.
É. Se bem que a Misty ficou mais velha.
Eu parei de ver, cara. Então eu não...
Eu acompanhei mais ou menos até a 10ª temporada.
Parabéns, você consegue. Você já é um vencedor.
Mas...
O legal é que o anime tem inteiro no site do Pokémon, né?
Sim.
Ah, tem? Olha que legal.
É free, assim, até dublado, eu acho. Não todos, entendeu? Mas o que tem dublado, eu acho que tem lá no site.
Não sei, mas... Enfim.
Eu sei que em inglês tem tudo.
Ah, em inglês, com toda certeza, né, cara? O site é
americano.
Não,
mas tem os episódios livres, entendeu? Você pode assistir lá os episódios lá, tu.
Sim. É que o site é já da própria Nintendo Corporation, né, velho?
Uhum. Então, aproveitar que você tocou no assunto da Nintendo, acho que era legal a gente falar mais ou menos como surgiram os jogos de Pokémon.
Ah, os jogos de Pokémon surgiram vindo do Japão com aquela... Sabe aquela velha mania dos japoneses de gostar de insetos? Como besouros, lagartixas, enfim. Aqueles animaizinhos são menos convencionais e que o japonês adora fazer de bichinho de estimação.
Você lembra o nome do criador do jogo, Jorge?
Olha, o nome inteiro eu não lembro, mas o nome, pelo menos parte do nome dele é Satoshi.
Uhum. É, eu li uma reportagem falando sobre ele, que ele tinha o costume, quando era criança, assim, de sair pra andar pelos parques, né, floresta, campo, essas coisas. E um outro costume dele era colocar, um inseto pra brigar com o outro. Assim.
Sim.
E isso que gerou, que inspirou ele a fazer os jogos.
Aham, sim, sim.
E ele falava que hoje em dia, com as cidades crescendo cada vez mais, fica difícil, né, ter esse contato, assim.
Uhum, exatamente. Tanto, ó, agora eu consegui achar aqui o nome inteiro. É Satoshi Tajiri. E tem um outro carinha chamado Ken Sugimori.
É, eu acho que é o Ken Sugimori mesmo que eu sei.
E aí tudo começou com o Game Boy, aquele preto e branco, primeira geração de portáteis da Nintendo.
Faz tempo!
Aqueles que mais pareciam aqueles joguinhos de 1,99 que vinham uns trocentos e tantos jogos.
Para.
E era tudo repetido.
Para, Jorge, não fala uma coisa dessa, cara.
Não, eu disse que é parecido, não, eu disse que é igual.
Falar que era um trambolho, era mesmo. O negócio era gigante, cara.
Era gigante,
a pilha não durava nada, né?
A pilha não durava nada, era tudo preto e branco, só alguns sprites.
Não era preto e branco, era tons de cinza. Quatro tons de cinza.
É, velho, eu já tô vendo uma piada chegando, mano.
Não, ninguém vai falar desse filme ruim, não.
Graças a Deus, velho. Mas enfim, a primeira geração dos jogos durou de 1996 a 1999. Como eu disse antes, a gente teve os primeiros jogos, que foi o Vermelho e o Verde, lançados em 96. Tinha eu lá...
Pela Game Freak, através da Nintendo.
Tinha lá eu meus 13 anos na época.
Cara, eu não lembro quantos anos que eu tinha quando eu joguei pela primeira vez, mas eu lembro que eu tava tendo uma aula de informática, eu tinha no colégio, aí chegou uns caras lá com o joguinho, eu falei, que porra é essa? Vamos lá, vamos jogar!
Pra você ver como é antigo, né? Eu lembro até hoje, que o dia que eu fui na casa de um amigo meu, aí eu peguei em dois disquetes, hein? Um disquete tinha o emulador e no outro disquete tinha o jogo.
Era desse jeito mesmo.
Pra levar na casa do meu primo pra jogar.
Eu descobri os jogos, assim, eu já até ouvi um pouco falar dos jogos de Pokémon, mas jogar mesmo a primeira vez foi na faculdade em 2006.
Tô louco. Você jogou velho já?
Pois é. É que assim,
você chegou a jogar o vermelho e o azul?
Sim, eu joguei por emulador. Aliás, nesse ponto eu cheguei a jogar o vermelho e o azul, pelo menos o vermelho, um pouco no Game Boy Color, cara.
O Game Boy, o vermelho, eu tinha ele no Game Boy Color, até que um amigo meu afanou o meu jogo e sumiu.
Fala o nome dele aí, que a gente vai ver se acha esse cara aí.
Primeiro de tudo, conte a história triste.
A história triste?
É.
A história triste é que eu perdi, eu emprestei pro amigo meu e ele sumiu com o jogo.
E qual é o nome do meliante?
Como que é o nome dele?
Era Thomas, daí de São Paulo.
É.
Olha, Thomas, se você estiver ouvindo isso aqui, cara, é bom se devolver essa porra, cara.
Nem sei se existe ainda. Né?
Olha,
o cara já sumiu, cara.
Olha, virou duas pedrinhas já.
Olha, né? Você foi emprestar o jogo pra esse seu amigo? Toma.
Nossa senhora. Era melhor ter falado nos 50 tons de cima.
Não, ainda chega pior.
mas então, eu cheguei a zerar o jogo, aí logo depois eu lembro que eu tinha depois a versão do Gold e o Silver, foi o último que eu joguei no Game Boy. Não, sim, só foi uma lembrança mesmo, que foi a última coisa que eu joguei assim de Pokémon no Game Boy foi o Gold, ou o Silver, não lembro qual dos dois que era, acho que foi o Silver que eu tinha.
Chegou primeiro aqui o azul e o vermelho, né? O verde, o pessoal até falava que existia e ninguém acreditava.
Exato.
O verde era difícil de achar a fita do Game Boy dele, cara. Como era difícil de achar aquilo lá.
É porque é japonês, né?
Japonês
o verde.
Exato. É como diz. O verde é a versão japonesa, o azul é a versão americana, que foi a versão que veio pra cá.
Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. Lançaram a versão verde e vermelho no Japão. Aí, quando foi pra lançar nos Estados Unidos, eles lançaram a versão remasterizada do azul, né?
A versão remasterizada do verde, que é o azul.
É, fizeram, mas alteraram, né? Alteraram alguns pokémons, algumas áreas onde pegar.
Sim.
Na verdade, remasterizaram assim, trocaram alguns sprites só.
Sim, sim. Que era a remasterização que se tinha na época, né? Aí depois... A primeira união dos jogos, que foi o Pokémon Amarelo, versão Pikachu, que era mais próxima do anime.
Que foi feita depois que o anime foi. Depois do anime, né?
Ela foi feita no Japão até. Foi feita depois do anime, porque o anime surgiu em 97.
Sim.
Vocês sabem o que convenceu a Nintendo a investir no Pokémon? Na primeira geração?
Não.
Então, a Nintendo. Ela tinha desenvolvido um aparato pro Game Boy que chamava o Game Link.
Ah, o Cabo Link.
Aí, qual que era a ideia? Pra você ter todos os Pokémons, era impossível tendo um jogo só. Pra incentivar do pessoal jogar junto, né? Pra trocar Pokémon e pra batalhar junto. Usaram o cabo Game Link.
Exatamente.
Daí tipo assim, foi o jogo que fez promoção do equipamento novo da Nintendo, entendeu?
Exato.
Tipo assim, a Microsoft lançou o Kinect, E junto lançou o Kinect Sports lá.
Uhum.
A Nintendo lançou o Cabo Game Link e junto lançou Pokémon.
Eu só nunca vi nenhum outro jogo pra usar o...
Na verdade, você tá falando de Kinect, você tá comparando Kinect, mas Kinect é muito mais recente.
Não, então, é só a comparação da venda conjunta, tá ligado?
Ah, sim, a venda casada.
Né, é a venda casada.
Na verdade, não vendia junto, entendeu? Não necessariamente. Mas
não, sim,
era
mas
pra,
é
tipo,
que
assim,
é...
pra popularizar o aparelho.
Isso.
Exatamente.
Pode falar.
Só pra você... Assim, e o Cabo Game Link na época do Game Boy, o primeiro lá, o tijolão, mano, era horrível.
Era, não funcionava direito não, cara.
Exato.
Toda vez que eu tentei usar, nunca deu certo.
Porque...
Eu usei uma vez.
Era mau contato direto.
Eu não sei se era porque o que a gente tentava usar tava tudo arregaçado já também.
Bom, aí eu já não sei. Mas eu sei que mesmo novos, ele não funcionava direito. Ele foi ser corrigido pra versão pro Game Boy Color.
Eu tive só o Game Boy Color, então...
Aí depois o amarelo veio o Pinball. Que é bem spin-off, né? É mais pra... aquela coisa do joguinho... Como posso dizer? Um joguinho casual, né?
Uhum.
É, um passatempo, né? O legal é que, tipo assim... Essa tendência que teve aí no primeiro jogo se manteve em todos, né? Que sempre quando lança uma nova geração de Pokémon, lança uma versão... E uma outra, né? Lança, tipo assim, a versão oposta.
Sempre lança dois jogos, né?
Sim, isso. Lança dois lados do jogo. Que são, geralmente, duas cores, duas pedras, enfim. E...
Aproveitar até de citar aí que recentemente foi anunciado que vai lançar o Pokémon Moon e Sun, né?
Pokémon Sol e Lua. Isso, que já estão anunciando, inclusive, a sétima geração de Pokémons.
Dos novos Pokémons, né, que vão...
Exatamente, e a gente já tem atualmente a gente já tem pra mais de 700 Pokémons e esse número só vai tender a aumentar.
Uhum.
Se você levar em consideração que cada geração traz cerca de uns 100, 150 Pokémons, com toda certeza esse número já vai chegar logo perto dos 1000.
Sim, sim.
A gente já, fazendo a conta geral, a gente tá mais ou menos com quantos já?
700 e poucos já.
Nossa senhora.
Ah, sim. E na época do final da primeira temporada do anime, veio o Nintendo 64, né? E com o Nintendo 64, sim, o primeiro jogo de Pokémon tridimensional foi o Pokémon Stadium.
Que era bem massa também.
Pokémon, joguei muito Pokémon Stadium também.
Lançado em 99 no Japão e em 2000 nos States.
É legal que também depois teve um remake dos jogos, né?
Remake eu não diria, continuação eu diria.
Não, remake mesmo, do Pokémon Fire Red e o Pokémon Leaf Green.
Isso em 2003, Fire Red e Leaf Green, já estamos aí contando com a terceira geração de Pokémons. E eles fizeram um remake dos dois primeiros jogos. Tanto que você não tem uma versão do azul.
É...
O azul era... É que, na verdade, era a mesma coisa, né? Não tinha muito... Era a mesma coisa que os outros jogos, né? Não tinha porquê.
Só mudava os pokémons que você achava em um e outro.
E sabe por que sabe por que eles... Desculpa cortar, mas sabe por que eles criaram a versão azul? Porque no mangá original do Pokémon, você tinha o Red, que é o similar ao Ash. Você tinha o Green, que é o similar ao Gary. E você tinha a Blue. Que é a versão da Misty.
Uhum.
Aliás, nem a versão da Misty. Era uma menina que tinha no mangá, que era acompanhante dos dois, que os dois eram rivais. E ela sempre tava por perto. Por isso que cada um deles tem a cor correspondente. O Red, imagino que vocês saibam qual seja o primeiro Pokémon dele.
Uhum, que é o Charmander.
Exato. O primeiro Pokémon do Green... O Bulbasauro. E o primeiro Pokémon da Blue é o Squirtle. Tanto que isso já virou uma tradição quando você gera uma geração nova. Sempre tem os três Pokémons iniciais de cada mundo. É sempre um fogo, um planta e um água. Pra fazer o ciclo.
Sim. pra ter aquela. É como se fosse o Jokenpô, né? Sim. A toda a mecânica do Pokémon é baseada em Jokenpô também.
Sim.
Que um ganha do outro, que A ganha de B, B ganha de C e C ganha de A.
Exatamente. Tanto que o jogo do Pokémon começou assim, bem simples. Aí depois virou o Jokenpô do Big Bang Theory, né? E... puta, essa veio inesperadamente. Mas enfim, agora que tal a gente citar um pouquinho aí do anime?
Sim.
Então,
anime conta a história do Ash Ketchum, de Pallet.
Sim.
E conta a saga de como ele tava querendo se tornar o maior treinador de Pokémon de todos os tempos.
É, nas palavras dele, ele quer ser o maior mestre Pokémon.
Ele queria capturar todos, né?
Ele ainda está tentando.
É, que aí vamos dizer que ele tem azar, né? A cada vez que ele vai buscar novas insígnias, aumenta o número. Mas aí a gente cita já logo o primeiro episódio, que tem várias informações ali. Primeiro de tudo, ele já chega atrasado, os três iniciais de Kanto já foram levados.
Uhum.
E o Ash acabou ficando com um Pikachu rebelde.
É, um Pokémon que sobrou lá, que era do Professor Carvalho.
Uhum. E que a única vez que ele esteve na Pokébola foi justamente quando ele foi dado ao Ash. Depois ele nunca mais entrou em Pokébola nenhum. E também a gente vale citar o roubo da bicicleta da Misty. Foi justamente nesse episódio. Ele roubou a bicicleta da menina, destruiu a bicicleta da menina com o choque do trovão do Pikachu e nunca mais devolveu.
É isso que eu ia perguntar. Ele chegou a devolver alguma bicicleta pra ela?
Não.
Eu não lembro.
Nunca não, mais, né? Devolveu. Pra você ver como é que é a história, né? E no primeiro episódio ele sai de Pallet. Claro que eu não vou ficar citando tudo que tem do episódio da primeira temporada de Pokémon, porque são 82 episódios. 83 no Japão, porque teve um que foi bloqueado de tudo quanto é jeito.
Uhum.
E, então...
Que é o Pokémon que o... O episódio que o James se veste de mulher.
É, esse daí é um dos episódios que foi... Na verdade, esse daí passou no Japão. Só que ele foi bloqueado
pela... Bloqueado.
Ele passou uma vez nos Estados Unidos e nunca foi passado aqui no Brasil por causa do bloqueio vindo da 4Kids, que é a distribuidora do anime aqui no Brasil. E assim, todo o motivo é por causa que o James, da equipe Rocket... Vamos falar da equipe Rocket daqui a pouquinho. Ele se vestiu de mulher de biquíni e utilizou peitos infláveis. Pra você ver, né? Na verdade, até adiantando um pouquinho, a equipe Rocket, formada pela Jessie, pelo James e pelo Meow, Pokémon em formato gato, né?
O único Pokémon que fala, né?
É, que normalmente serve...
Não é nem que essa raça de Pokémon fala, é o Meow da equipe Rocket só que fala.
É o único Pokémon que fala, né?
Uhum.
Ah, o Mewtwo também fala, cara.
Não, mas convenhamos, o Mewtwo ele só fala porque ele é um Pokémon psíquico de um nível absurdamente alto e que ele consegue falar por meio de telepatia. Na verdade, ele não é o único Pokémon psíquico que consegue falar com humanos. Na verdade, a gente teve o Kadabra da Sabrina, do ginásio de Saffron, que consegue falar livremente com a sua treinadora. Com mais ninguém também, mas
é,
tudo
mas
bem.
É uma ligação...
Telepática muito forte, cara. Exato. Se você prestar atenção ao longo do anime, o Ash consegue entender os Pikachus e whatever do Pikachu. Que eles falam que é a linguagem do coração.
Que viado, hein?
Tomar no cu viadagem do cacete.
Continuando a história da bagaça, a gente vale citar o episódio 5, que é quando o Ash conhece o Brock. E é o primeiro ginásio que o Ash enfrenta. Como vocês bem
enfrenta
sabem...
Enfrenta mais ou menos, né?
É, como vocês bem sabem, o Brock é treinador de Pokémon Pedra. E o Ash, no primeiro episódio, o primeiro Pokémon do Ash é o Pikachu. Pokémon elétrico. Que não tem porra nenhuma a ver. Ou seja, o Ash, se fossem meios normais, o Ash nunca conseguiria ganhar do Onix. Nunca.
Nada, é só evoluído e o Ash só usa arranhão.
Tirando a parte dos jogos, o que o Ash fez? Treinou o Pikachu até Azora, carregando ele numa daqueles moinhos, com o Dynamo e o Scaramba 4, enchendo as bochechas do Pikachu de eletricidade, e com choques fortíssimos conseguiu vencer o Onix. Só que, o que, que aconteceu? Por uma cagada, ele acertou os sprinklers do ginásio e a água acertou o Onix. O que vocês bem sabem que a fraqueza da pedra é a água.
Era pra morrer todo mundo eletrocutado naquela porra.
Ah, sim. E assim, além do Brock se juntar à equipe, porque o pai do Brock se revelou, e assim, o Brock se une à equipe e o Ash ganha sua primeira encíclica.
E o Brock era meio que tipo o mais velho ali, né?
Sim, ele era o mais velho. O Ash tinha 12, o Brock tinha por volta dos seus 15, 16. Além de ser o, entre aspas, mais maduro, vocês vão entender mais pra frente porque entre aspas, ele é o criador Pokémon. Ele que faz a comida pra todo mundo, ele que cuida dos pokémons quando eles estão feridos. É o médico da equipe, vamos dizer assim. E aí, também vale citar o episódio 7. É o ginásio de Cerulean, que a gente descobre que é o ginásio onde a Misty mora. E por acaso a Misty está seguindo o Ash desde o episódio 1 por causa da bicicleta.
Uhum.
Sabe o que era mais interessante? As irmãs da Misty só tinham um estágio, com um golpe só, e elas iam dar a insígnia pro Ash só pelo pretexto de passaram vários treinadores de Pallet e acabaram com elas facilmente. E aí a Misty ficou muito...
Aí é fácil, né?
Aí a Misty ficou muito puta, resolveu lutar contra o Ash. Só que aí no meio do caminho, quem aparece pra estragar a brincadeira? Equipe Rocket, claro. Claro que a partir do segundo episódio, a Equipe Rocket aparece uma vez por episódio. Sempre sai decolando na velocidade da luz. Que é, vamos dizer
é porque
assim.
O Ash tem aquele Pikachu mutante dele, né?
Pikachu, eu diria que é um Pikachu patrocinado pela Duracell, né?
Pela Eletropaula, né?
Não, eu diria pela Duracell, porque a carga daquele Pikachu dura. Ai, caralho, só falando besteira. Aí a gente pode citar os episódios 10, 11 e 12, que nessa ordem o Ash consegue os 3 pokémons iniciais do jogo, não só dos jogos, mas também da série. Na ordem, o Bulbasauro, Charmander e o Squirtle.
Aquele roubo, né, que nos jogos é impossível você capturar os 3. É impossível capturar qualquer um deles, né?
Você tem como ganhar eles, né?
Exato.
Nos jogos.
Na verdade, você tem como ganhar um deles.
Não, você ganha. Você tem como você ganhar os 3. Cara.
Ah, é? Não. No amarelo você ganha os 3.
É, não.
Ah, no amarelo.
No amarelo. No amarelo você
é
tem como.
Diferente, né?
É por
sim,
isso,
sim, é.
É por isso que o amarelo foi criado justamente pra ser o mais próximo do anime.
É o mais
do
próximo
anime.
Do anime. Ele tem até. Tem coisa. Eu tô jogando de novo amarelo. Ele tem muita coisa que lembra muito o anime também, então.
E eles melhoraram,
é bem diferente.
Eles melhoraram os gráficos, né?
Ah, cara, de melhora não tem muita coisa, não. Só tava no amarelo.
Sim, não, eu tô falando. Eles deram. Pra época, a melhora foi bastante, né? E aí depois a gente pode citar os outros 6 ginásios: o Tenet Surge, que é o ginásio elétrico. Aquela velha história que o Ash teve que entrar num dilema onde. Se o Pikachu evoluía ou não por meio de uma pedra do trovão, que o Pikachu não quis evoluir que nem se. A Sabrina, ginásio psíquico, foi a primeira que deu um pau no Ash facinho.
Nossa, mas foi um couro, né?
Um couro absurdo, tanto que o Ash teve que ir pra cidade vizinha, Lavender, pra poder buscar um Pokémon fantasma. E mesmo assim o Pokémon fantasma não foi capturado, ele foi com uma pipa. Essa insígnia ele ganhou na cagada. Porque, venhamos e convenhamos, o Pokémon Fantasma só chegou lá, fez a mina rir, e por causa disso ele ganhou a insígnia. Acabou por aí. Seguiu-se o ginásio da Erika, né? De Celadon, Pokémon de planta. Teve o ginásio de Fúcsia, do Koga, de Pokémons inseto. Ou seja, os caras são tudo tipo estereótipo de ninja.
Uhum. Rapaz, eu não lembro de nada disso.
Você não lembra do Koga?
Não
ele
lembro,
usa
cara.
Um Venomote e qualquer outro?
Era um Venomote, um Venonete.
Uhum. Tinha mais um Pokémon nele.
Se eu não me engano,
dois.
se eu não me engano, tinha um Scyther, mas até eu posso estar enganado.
Tá em algum lugar da minha memória. Deve ter sido ocupado por outras coisas.
Exatamente. Lembro. A sétima insígnia, que foi do Blaine, Pokémons de Fogo. O ginásio era num vulcão e ele mandou charadas para os três.
Esse eu lembro.
E foi o ginásio em que o Charizard se empolgou e lutou contra o Magmar.
É uma das únicas vezes que o Charizard do Ash lutou, né?
Antes de ele começar a obedecer de vez, né?
É, não, antes dele ir embora, né? Que ele, no anime ele vai embora depois da luta contra o Aerodactyl.
Na verdade, não. Ele
vai?
Ele se manda. Se bem que ele vai embora e depois volta pra ajudar o Ash na Liga Pokémon. Só que aí ele fode o Ash, né? Enfim, deixa isso pra lá. E por fim, a última insígnia, que é no ginásio de Viridian. A gente tem a primeira aparição do anime do Mewtwo, depois do filme, né? Na época lá do Pokémon 2000.
Uhum.
E o Mewtwo dá um pau facinho no Gary. Não precisou de mais nenhum Pokémon, o Giovanni, líder da equipe Rocket, pra bater todos os 6 pokémons do Gary. E olha que estavam todos evoluídos, fortes, para baralho, né? Aí o que acontece? O Giovanni resolveu dar uma voltinha e deixou o ginásio na mão de quem? Jesse, James e Miau. Que aí é apoiada fácil, fácil pro Ash. Ash chega lá, dá um pau no trio como de costume e leva embora a insígnia da Terra.
E assim foi mais um dia na Terra dos Tretas.
Vale a pena citar o episódio número 69,
ui,
onde já é justamente um episódio onde fala de um Pikachu que sabe a técnica do surf.
Nossa, eu não lembro disso.
Também não.
Pois é, é o chamado Pikahuna, que é um Pikachu. É um Pikachu velhão que fica em cima de um penhasco à beira do mar e ele sente o movimento das ondas. E ele é o único Pikachu que consegue dar o golpe do surf. Que, por acaso, é como o Pikachu do Yellow consegue dar o surf.
Se eu te falar que essa é a carta, uma das mais caras do Pokémon Trading Card Game.
Não duvido. Deve ser uma das mais raras.
É, o Pikachu surfista é uma das mais caras mesmo.
Uhum. Aí a gente entra na Liga Pokémon, onde se resume ao seguinte. O Ash ganha as primeiras 4 rodadas. A quarta rodada foi ferrada de difícil pra ele. E a quinta rodada, ele poderia ter ganho com facilidade se não fosse o Charizard desobedecer ele.
Aí entrou no loop infinito de nunca ganhar a liga, mesmo tendo o Pikachu Master Blaster dele.
O Pikachu dele era cheatado, cara.
Mas na boa. O Pikachu é turbinado, os cacete A4, mas na hora de real mesmo, que é quando o Ash precisa pra poder ganhar de Ash da Liga Pokémon, já era. E assim, a gente tem o último episódio, que ele volta pra casa, recebe uma missão do Carvalho, pegando o ovo do Togepi e vai pras Ilhas Laranjas.
E o Togepi fica com a Misty depois, né?
Uhum. Mas isso já é material pro próximo cast.
Era só porque eu tava lembrando.
Mas é. Isso daí... pode ter toda certeza, isso daí a gente vai explicar bem no Pokémon Especial Parte 2, que a gente vai acabar incluindo não só a Ilhas Laranja, mas também o Pokémon de Johto, que é...
A Liga Johto.
Que já é a geração 2 de Pokémon. Considerações finais sobre o anime, Zé?
Cara, o anime, eu nem lembro muita coisa, assim. Mas, cara, eu curtia pra caramba. O legal é que era assim, na época, eu era bem criança, né? Não tinha grana, assim, né? Aí, toda vez que eu ia no mercado pra minha mãe, tipo assim, o que sobrava, as moedinhas que sobrava, eu juntava pra comprar a revista do Pokémon, velho.
Ah,
vocês lembram?
Aquela revista do Pokémon, eu lembro bem. Ah, e só lembrar bastante, né? Nessa época tinha a revista Pokémon, nós temos um entrevistado que fez parte dela, né?
Mas isso aí é cenas dos próximos capítulos.
Não, eu não tô falando das cenas dos próximos capítulos, eu tô falando do Juba.
Ah!
Ah, é! Não, mas o Juba não era da revista Nintendo?
Também, ele fez parte por um tempo da revista Pokémon. Só que tá por parte da Nintendo. Até porque se, com toda certeza, ele fazendo parte da redação da revista da Nintendo, com toda certeza ele vai ver alguma coisa de Pokémon.
Né? Não tinha como fugir.
Até porque hoje em dia o que sustenta a Nintendo é o Pokémon, né, velho?
Mais ou menos, né? Mario tá aí até hoje por isso.
Foi o que eu disse. Pokémon sustenta de um lado por meio dos portáteis. Do outro, por meio dos consoles, o Mario sustenta outra parte.
É Pokémon e Zelda nos portáteis e Mario no outro.
Eu diria que o Zelda é o intermediário, porque ele tem boas vendas tanto no portátil quanto nos consoles. E são essas três franquias que seguram a Nintendo.
Né?
Não adianta...
Cara, eu queria ter uma empresa que uma das franquias fosse Pokémon, ou Mario, ou Zelda, tá ligado?
Meu, porque isso é tão... Meu, dá pra ganhar muito dinheiro com essas três franquias.
Porra! Você tá maluco, mano.
Não, veja só o caso de Pokémon. Depois que foi lançado um jogo, eles fizeram anime. Do anime, eles fizeram mangá. Do anime e do mangá, eles fizeram os brinquedos. E dos brinquedos juntos vieram mais jogos, como Pokémon Trading Card Game, que é o que a gente tá jogando. Não
pessoal,
só
que
o online, mas também o...
jogar com a gente.
Exato. E, não, assim, não é só o online não, viu? Porque o online é conquista recente. O Trading Card Game tudo começou lá no Game Boy, e depois que isso também vai um pouco pro próximo cast. E aí vem os jogos de carta mesmo, que começou lá nos Estados Unidos.
Se alguém tiver paciência de me ensinar aquele jogo, eu aprendo a jogar também. Porque...
Não é difícil não, mano.
Não mesmo.
Cara, eu baixei aquele negócio e eu não entendi porra nenhuma.
O Zé,
é que você é uma pessoa que é meio burrinha, né, cara? Dá...
Faz parte, né?
O Álvaro, você já jogou Magic?
Já.
Pra você entender, cara... O jogo do Pokémon Trend Card Game, ele funciona bem similar ao do Magic, que foi um dos primeiros. E assim, você tem três tipos de carta. As cartas de Pokémon, as cartas de auxílio, que são as chamadas de cartas de treinador, e as de energia. As energias você usa nos Pokémons para poder fazer os ataques, e as cartas de treinador.
É igual as cartas de mana. Igual cartas de mana no Magic.
Exato. E as cartas de treinador são as cartas de efeito que tem que são embutidas nas de monstros no Magic, que é justamente isso aí. Álvaro, suas considerações aí pra primeira temporada do anime de Pokémon.
Cara, a minha maior lembrança de Pokémon foi ter eu acho que o primeiro álbum que eu completei do...
Álbum de figurinha?
Nossa. É.
E pode ter toda certeza.
Era da Panini, não era?
Sim,
era da Panini.
Panini! Falando em Panini, são eles que estão lançando um mangá de Pokémon, queiram você saber.
Interessante. Mas então, cara,
Sensa um pouquinho, ó. Panini patrocina nós.
É claro. O anime em si, eu lembro muito pouco, cara. Na época, eu já não tava parando tanto pra ver TV mais. Eu assisti muito pouco, muito... Ou tinha coisas melhores pra fazer.
Opa,
agora,
sim.
Mas o...
Desculpa aí, moleque. Hã? Estranha.
Ah, não, cara, é só no moleque, só o Pokémon nunca. Então, eu curtia mais ver Digimon do que Pokémon.
Pram,
pram, pram.
Olha aí, o traidor do movimento.
Eu achava legal. Eu achava legal, mas nem tanto. Os outros eu achava mais interessante.
Então,
mas os jogos, né?
Quer que eu fale real?
O quê?
Eu também prefiro Digimon, cara.
Ó, oh, os traidores do movimento aí.
Não, é que pra, tipo assim, pra mim, pelo menos, o Pokémon sempre foi muito mais legal nos jogos. Eu sempre gostei muito mais de jogar do que assistir.
Ah, sim. Mas
eu, pelo menos. É, os jogos sempre foram muito bons, cara. Eu não sei como é que tá o anime hoje em dia. Não, eu parei de ver faz anos, cara. E,
o que me incomoda. Mais ou menos a mesma coisa. Só uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Mas os jogos mudaram bastante.
Você ainda falou que, tipo, evoluiu um pouquinho ali, sabe? Isso foi pra mim uma coisa que sempre me incomodou muito, cara. Que é tipo, aquela... Passaram-se, sei lá, vai, digamos, quase 20 anos pra ele evoluir 2 anos na série, tá ligado?
É, passaram-se 20 anos pra ele ficar 4 anos mais velho.
Se seguir nessa
vibe, o Ash só vai chegar à idade adulta quando nós já estivermos velhos.
Aí você vê, então, só pra gente fazer uma comparação, o Dragon Ball tá aí, só pra gente citar nessa porra também.
Valeu, Toriyama, mais um cast que a gente cita Dragon Ball.
Pô, você vê, pega aí a evolução do Gohan, tá bom que ele ficou uma bosta depois, mas pega a evolução dele, vê como é que ele, em pouco tempo, evoluiu pra caralho.
Oh, deixa eu falar um negócio, aproveitando o ensejo. Eu vi uma notícia do Dragon Ball Super que agora eles terminaram de roubar mesmo pro Goku, tá ligado?
Por quê?
Inventaram que os Saiyajins, eles ficam jovens até os 80 anos.
Não, mas é justamente isso. Não, mas a questão do isso daí já vem lá do Dragon Ball Z, eles só não especificaram a idade. O próprio Vegeta, na Saga do Cell, ele falou que os Saiyajins, eles ficavam jovens por mais tempo pra lutar por mais tempo, porque sempre foram uma raça guerreira. Só que agora eles colocaram a idade, né? O porquê que eles colocaram a idade?
Anos já.
Exato. Não, porque o Goku já tá chegando com 70, 80 anos. Agora ele vai começar a envelhecer, né?
Ele tá ficando vovô.
O vovô ele já é, né?
Não, ele não é. GT não existe.
Mas a Pan não nasceu?
A Pan já nasceu. Ela existe no Z.
A Pan não nasceu no GT. Ah, verdade, verdade.
A Pan nasceu no final do Z. E no Super ela é...
Perdão pelo vacilo.
Ela é... Ela é bebezinha.
Eu tinha esquecido que ela ficava. Ela tava bebezinha na luta do Buu lá ainda.
É, no epílogo do
Ela Z, tava, ela tava criancinha ainda, não tava?
É, no epílogo do
não.
Z. No epílogo do
ela
Z.
Ela aparece no Buu?
Não, ela aparece no epílogo, que é o último episódio do Z que foi desconsiderado pra efeito do Dragon Ball Z. Que ela aparece já com cerca de uns 5, 6 anos de idade e derrotando o cara 10 vezes o tamanho dela. A força que ela herdou do Gohan. Embora a gente citou mais de 5 minutos do Dragon Ball, podcast de Pokémon.
Porque é a base de tudo.
Não, aí a gente vai ter que começar a falar das bases de Dragon Ball. Que a gente vai ter que falar de Osamu Tezuka, né, velho? Só é o maior dinossauro dos animes que a gente conhece hoje em dia.
É nada.
Astro Boy, Gogo 7.
Tudo chato.
Tudo antigo. É bom,
cara, assim, a gente sabe a importância que o Astro Boy tem, mas é chato pra caralho.
Eu discordo, eu posso.
O filme que teve recentemente aí é legalzinho até, mas... Tenho,
mas, ô, Jorge,
você
gosta de Fairytale, cara, você não conta.
Sério.
Ô, Jesus.
Vai procurar o que fazer, velho. Continuando agora as minhas...
Tô gravando o cast.
É. Mas enfim, as minhas considerações finais. Pokémon é um dos animes que marcaram o mundo inteiro. Não só, assim, em todo quanto é tipo de mídia. Anime, mangá, jogo, livros pra colorir, álbuns de figurinha... Database Book, que são os livros de... sabe aqueles data chart que você tinha de que é feito no Japão?
Data chart?
Isso!
Assim?
Que eles, não sei se é data chart ou é data book, mas...
Data book.
Isso, Zé, obrigado. Porque são os livros que eles fazem com todas as informações relacionadas de um anime.
Ah, tá, entendi.
Cada anime que sai no Japão tem o seu data book, e alguns são muito especiais, como é o caso de Pokémon, Dragon Ball e assim vai.
Uhum.
E a gente tá só no começo da história. Porque
só no começo? A gente nem falou nada direito.
Sim, mas é o que eu tô falando. A gente tá só no começo da história. Ainda tem, assim, só pra você ter uma ideia, eu tô vendo na 10ª temporada até mais ou menos episódio número 400 e lá vai pedrada. Quase 500.
Nossa senhora.
E isso porque tem mais umas 6, 7 temporadas pela frente pra poder buscar. Porque... imagina mais ou menos por aí uns talvez 200, 300 episódios, sei lá.
7 temporadas? Ah, acho que é mais, hein?
É, por aí, cara. É porque as temporadas de Pokémon são menores. Ela tem cerca de uns... De 10 a 15 episódios por temporada.
É que tem algumas temporadas que são muito grandes, né?
Sim. No caso, a gente falou de algumas temporadas, que é a de do Pokémon Índigo, né? A gente falou de uma saga inteira. Bom, fácil a gente ter terminado aqui o podcast. O que resta pra gente é só...
É jogar um pouquinho de Pokémon.
Também.
Vamos jogar um pouquinho.
E chamar a leitura de e-mails e recados nas redes sociais. Né, povo? Vamos comunicar com a gente, né?
Povo, manda nós. Manda em nós.
Que isso?
Manda nudes?
Manda nudes pra
Por
nós.
Por que será que eu imaginei que o Zé fosse falando isso?
Cara, faz tempo. Ninguém tá pedindo nude mais. É, tá... As coisas mudaram. A gente tem que fazer. Eu pedi nude, tá virando old school já, cara.
Deixa pra lá. Mais uma leitura de e-mails e recados das redes sociais, vindos do nosso episódio número 30, Pokémon.
Só que temos um problema, não temos nenhum e-mail nem recados de redes sociais.
Pois é, cara.
Fudeu legal, fudeu com areia, saca? Não foi legal.
Não, então o que nos resta pra fazer agora, antes de terminar a questão, é comentar. Mano!
Oh, posso fazer um negócio?
O quê?
Ultimamente a gente tá jogando bastante Pokémon Trading Card Game online, né?
Exato, inclusive sim, eu comprei mais 3 boosters.
Caramba, Jorge, você tá gastando dinheiro com esse negócio. Vamos juntar e uma graninha aí e comprar um deck pra sortear pro pessoal?
Opa!
O que vocês acham?
Acho uma boa.
Acho interessante. Acho interessante.
Vamos fazer assim, o pessoal não participa muito. Vamos rolar uma promoção aqui. Vocês têm a gente tá no cast número 30, né?
Isso.
Até o cast 35, pra dar bastante tempo pro pessoal fazer,
Vão
mandando artes aí relacionadas ao Anime Spare e Pokémon.
É isso aí.
Desenhos, se quiser fazer uma música, o que for.
Também.
Mandem coisas que vocês fazem.
É isso aí. E o melhor... Conforme a gente julgar aí, vai ganhar um deck de Pokémon Trading Card Game.
A gente manda pelo correio aí e tal, já era. O que vocês acham?
Acho justo.
Demorou então. Vocês têm até o cast número 35 pra mandar pra gente.
Agora.
Quer dizer,
né?
Até 2 dias antes de lançar o cast 35. Que dia que vai lançar o 35, Jorge?
Bom,
é que tem as datas aí.
Deixa eu ver. O 31 vai ser agora no dia 30 de março. O 32, no dia 2 de abril. Quer dizer, dia 10 de abril, desculpa. 33, 34, vai ser até o dia 10 de maio.
10 de maio, então até dia 8 de maio, né? Porque a gente vai recolher aí as artes e tudo e a gente vai decidir dia 8 de maio?
Sim.
E é num domingo.
Exato.
É quando a gente vai gravar a leitura de e-mails.
Sim.
Do cast 35. Certo, senhores?
Com toda certeza.
Tudo certo.
Agora vocês, ouvintes...
Agora tem que participar. Quer ganhar? Tá aí.
Quer ganhar aí o deck de Pokémon? Simplesmente mande suas artes. Música, desenho, trabalho em Photoshop, que seja. Mas tem que ser com o tema de Anime Sphere e...
Aí você vai fazer o seguinte. Quem fizer a imagem vai postar no Instagram ou no Facebook. Marca o Anime Sphere.
Isso
ou
aí.
Manda pra gente por e-mail.
Ou marca a gente.
Certo?
Ou marca qualquer um de nós que tem o Instagram lá. Eu, o Zé, o Álvaro. Os links pro Instagram estão no post.
Só marcar.
Agora, Senhores, pra gente fazer um comentáriozinho assim, mais pra poder completar essa leitura de e-mails, o que, que vocês assistiam de desenhos, não anime, desenhos, por anos 80, 90, por aí?
Lenda do Demônio.
Ai, ai, isso aí fez a cabeça de muita gente.
É, Cuchulhu te mandou um abraço. Bom, né?
Ah, sei lá, vamos ver o que que eu assisti. Rapaz.
São muitos, cara. Isso eu tenho certeza.
São muitos. Eu não lembro de.
Ó, começamos com Looney Tunes. Pernalonga, Patolino e Turminha Limitada. A gente assistia pra caramba isso daí no SBT, hein?
É, não tinha muita opção, né?
A gente também pode falar de Thundercats, que chegou a passar um tempo na Globo.
Eu só lembro de passando no SBT, cara.
Sim, passou por um tempinho na Globo, isso na época da TV Colosso.
É, eu não lembro direito tudo da TV Colosso. TV Colosso só lembro de passar Power Rangers.
É, Power Rangers passava bastante.
É, o primeiro.
É, o primeiro. É.
Até o Zell passou na Globo. Na Globo, no TV Colosso. Aí depois mudou pra aquele programa da Angélica lá.
Bambu Luar?
Não, era antes, era o Angel Mix.
Angel Mix,
nossa senhora.
Caça-Talentos era tipo o seriadinho que tinha depois, assim.
Sim, e que era muito legal.
Não, era até durante, né? Era o seriadinho
não,
durante, né? Que
não,
era,
ele,
não era,
ele era passado.
Era quando acabava o jogo lá do Angel Mix lá. Que tinha tipo um passo e passa no programa.
Sim, no final. Cara,
eu não lembro direito disso aí, não, rapaz.
Que ela era uma fada, não era?
Sim.
Isso eu lembro, mas eu não lembro direito. Eu não lembro do Angel Mix, eu lembro do Caça-Talentos.
Então, Caça-Talentos tinha Eduardo Galvão. Tinham vários outros atores globais aí. Outro que a gente assiste a rodo, creio que até hoje, na época que passava, era Pica-Pau.
Eu não consigo ler nada. E aquela frase dele: eu não gosto desse bolo!
E é mais clássica: voodoo é pra Jacu.
É. Tom e Jerry, mano. Tom e Jerry era foda.
Tom e Jerry era clássico. E eu ia falar do. Arrê!
Ah! E lá vamos nós!
Bom.
É, aí depois veio aquela animaçãozinha chata pra caramba que passava na Record. Aí estragou tudo.
Ah, mano, não era tão ridícula, né? Mas era tipo uma versão meio Bob Esponja, meio Phineas e Ferb, né? De Pica-Pau, né?
É?
Ah, cara, sei lá, que politicamente correto aí estragou o Pica-Pau.
É, vamos dizer assim que o Pica-Pau sempre foi o politicamente incorreto.
Sim, mas aí, então, aí naquele, no, nesse, da que passava na Record aí, eles praticamente deixaram ele certinho, né?
Uhum. Tipo, tio de família, né?
É, aí acabou a graça.
Ó, podemos falar de Tartarugas Ninja.
Porra, era da hora os filmes, hein, mano?
Que? Não, tô falando desenho mesmo.
Ai, mas eu gostava mesmo era dos filmes, né? Aquelas tartarugas, aquelas fantasias ridículas.
Fantasia de óleo para preenchimento.
É. Tartarugas Ninja é aquelas... cos pobre.
Parece aquelas fantasias do trem carreta furacão lá, tá ligado?
Ou do yoga de toalha.
Yoga de toalha.
Pois é.
Como assim yoga de toalha?
Tinha um...
Não conheci, não.
Então, era basicamente os caras que faziam cosplay de o yoga de cisne, só que ao invés da armadura era uma toalha azul.
É... Ok.
Era uma porcaria, mas é o que a gente pode também conhecer como cos pobre.
Mas por que o yoga de toalha? Não entendi.
Então, é o estilo cos pobre. O cara achou uma toalha azul na casa dele, vestiu e disse que era o yoga de toalha.
Tá, então.
Parecendo às vezes que eu fiz cosplay de Sasuke, só que a única bermuda prateada que eu tinha era uma que era da Nike.
Ah, não, você
agora
fez com a
favor.
Não, pera aí, você fez. Bota a foto nessa porra.
Vai ter que pôr a foto na capa do Cicast aí.
Você
na
é de.
Capa, não.
Tá, então quando a gente fizer um cast de Naruto, você vai colocar essa foto na capa.
E ainda eu falava que era...
O próximo vai ser de Naruto já, então. Já tá decidido já.
E eu ainda falava que era o Sasuke patrocinado pela Nike.
Oh, meu Deus.
Eu tive sim um momento cos pobre.
quero ver isso aí.
É, eu tive.
Tem fotos. Cadê as fotos? Quero ver fotos.
Vocês verão.
Não. Agora.
Voltando a...
Quero ver esse negócio.
Mano, acho que agora a única coisa que resta é partir pro Jabex.
Depois disso.
Mas vamos lá ver se vocês estão...
Mesmo.
Vamos lá, ver se vocês estão espertos. Qual que é o e-mail?
O e-mail é contato@animesphere.
Errou! contato@firefalcon.com.br.
Ah, é. Tem que mudar esse negócio,
cara. É por isso que
não
tá chegando e-mail.
Né? Tem que mudar essa porra. Tem que colocar Animesphere. Mais fácil.
Né?
Vamos mudar pra Animesphere isso aí.
É, vamos ver isso.
Vamos ver isso daí. E o Facebook?
contato@facebook agora.
Vocês. Eu tô vendo que só eu mesmo que sei essas bagaças de cor mesmo.
Caramba. Errou!
Só você mesmo.
Facebook é bem fácil. Lá na barra de busca, joga Animesphere, vocês acham a gente.
É isso aí.
É isso aí, mais fácil ainda. Só jogar lá. No Twitter, como é que é?
E o Twitter?
O Twitter, fala aí como é que é o Twitter.
@FF_Animesphere.
FF por causa do que, Zé?
FF por causa do site.
Mas hein? Demorou pra responder. Tá.
Tava digerindo.
Quiserem achar a gente também no Instagram, cada um de nós tem um, só o Animesphere que não. Então...
Só procurar nós, ó.
Os links estão no post aí.
Isso aí, mais fácil então.
Exatamente. E aí agora a gente agradece aos nossos amigos agregadores de podcast, que é o Podflix, que sempre tá com a gente, sempre retweetando e tweetando os nossos episódios. O Ouvindo Podcast, que ele posta no Facebook e tweeta lá no Twitter. E o Goalcaster, que posta lá no feed deles de agregamento. Agora, o que resta é agradecer a todos vocês que ouvem, embora não comentem como se deveria, mas ouvem pelo menos. Até a semana que vem.
Inter. Boa tarde pra vocês.